Então é isso, estamos de volta. O menor podcast em mais uma semana. Graças a Deus. Hoje estou aqui na companhia da Vlanash. Falei, Vlanash.
Oi, gente. Sei que muita gente sentiu minha falta. E por isso estou aqui de volta, né? Muitos pedidos, petições, assinaram coisas para eu poder voltar para esse podcast e dar aqui minha humilde opinião sobre qualquer coisa, né, Kevin? É. Atendendo ao grande público, tá?
Com certeza. Estamos aqui para falar da série The Last of Us. Um pouco atrasados, mas estamos aqui para falar sobre ela. Vamos falar sobre ela do início ao fim, óbvio, com a minha experiência de quem zerou o jogo, com licença.
Eu também zerei o jogo, eu não entendi a sua piadinha. Eu zerei o jogo sim, os dois.
E pra gente falar os prós e os contras da série, comparado ao jogo, né? Que eu já tenho a opinião polêmica que o jogo é muito melhor, no... a série é bem, qualquer coisa.
Ó, dá spoiler não,
mas
cara.
Isso a gente vai discutir mais a fundo agora no nosso maravilhoso podcast. E antes da gente começar com a conversa, eu tenho alguns recadinhos para passar que eu fiquei guardando para poder contar para nossa querida participante agora, ao vivo, tá bom? Então, o que acontece? O menor podcast do mundo completou um aninho de idade, olha só que beleza. Se eu não me engano, foi em fevereiro, não lembro. Estávamos passando por problemas técnicos, não deu para comemorar essa data importante. Então, eu tenho um recado, esse ano... O podcast, ele vai se tornar o mais influente do Brasil, logo depois do Monark Talks, tá bom? Então esse ano é o intensivão de falando sozinho. Todo domingo, ou segunda, ou terça, se atrasar muito, a gente vai lançar um episódio por semana, para vocês terem uma overdose de opiniões fecais. E esse é o ano do podcast. Vai ser todo domingo, ou segunda,
ou terça,
se atrasar muito. Vai ter um podcast novo de opiniões, sem embasamento nenhum, porém de pessoas profissionais, tá bom? Então, é com essa informação que eu também quero dizer, para você mandar um e-mail. Aonde você manda um e-mail? Falando sozinho pode... @gmail.com.
Um demudo.
A senha, aí ela ainda não apareceu, mas ela vai aparecer em breve. Então pode mandar um e-mail lá que você vai ser lido. Siga a gente nas redes sociais. Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, que tá abandonado, mas tem. Pra você ficar por dentro desse maravilhoso universo do Falando Sozinho, ok? Esses são os recados. Você tem mais algum recado pra dar?
Não.
Então acabaram os recados. E lembrando, compartilhe para todo mundo o intensivão desse ano. E eu quero ficar rico porque eu não quero mais trabalhar. Então vocês têm que me ajudar com isso. Valeu? Agora vamos pro podcast. I'll walk through the valley of the shadow of death. Por onde a gente começa? Essa é a grande pergunta. A gente começa pelo episódio 1.
Ah, acho que é bom, né? Onde, spoiler, alerta de spoiler, a filha do... Qual o nome dele? Do Joel.
Ah, boa, zerou. Zerou.
A filha do Joel morre. Episódio 1, hein? Eu achei que eu me sentiria mais triste. Que eu choraria, mas não me causou muita comoção, não.
É,
não sei. Tava bom, mas não tava... Entendeu?
A gente pode, a cada episódio, fazer a comparação com o game. Pra ver se foi melhor ou se foi pior.
A comparação com o quê?
Com o game. Sabe o que é o game? Ah, que você game. Zerou. Você zerou, né?
Ah, eu zerei sim.
Então, no início do jogo, temos o prólogo, que dura no máximo meia hora, jogando com a Sarah. Antes da merda toda acontecer. E... A série, ela resolveu expandir de uma maneira muito boa, eu pelo menos gostei, expandir a participação da Sarah na série. Então a gente vê o dia dela, vê um pouco da relação com o Joel, ela vai ter uma missão que ela vai para a cidade, consertar o relógio, cuidar de uma velha esquisita, que depois a velha tenta atacar ela e tudo,
sim.
No final. Então, nesses momentos em que o jogo tenta expandir o personagem que já foi apresentado, eu acho que ele brilha. Mas quando faz uma cópia literal assim, mesma fala, mesmo enquadramento, mesmo tudo, consegue ficar muito abaixo do jogo. O que você achou desse primeiro episódio comparando com o prólogo do jogo?
Muito bom, eu achei bom. Eu realmente estava muito animada para assistir a série. Você que não estava, né? Tão animado que eu falei a Bessa, Kevin, vamos assistir. Você, já sei o que acontece no final, não sei o quê. Mas até que me deixou muito animada, porque ele é realmente muito parecido com o jogo, mas ele também tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, expande sim a personagem, mostra um pouco mais da rotina dela, e por isso, por esse mostrar da rotina, por aprofundar mais essa personagem, eu achei que eu teria mais simpatia com ela. O que acabou não acontecendo. Infelizmente, essa série tem um problema. Eu não sei se é um problema comigo, eu não sei se é um problema com a série, que ele não consegue muito, eu não sei, trazer aquela empatia com o personagem. Entendeu? Quando ela morreu, eu fiquei, tá bom. Não me causou muita tristeza, não fiquei, poxa, a filha dele morreu, não sei o quê. Eu não entendi o porquê que eu não consegui me sentir triste, o porquê que não despertou nenhum sentimento em mim. Você teve isso também?
Eu acho que o problema da série, primeiro a gente tem que dar graças a Deus que ela tá na mão da HBO.
Sim.
Não da mão da Netflix, começa por aí.
Deus é pai.
Tô com medo do futuro, se eu não me engano. Eu acho que ou é o Horizon ou é o God of War que tá na mão da Netflix.
Acho que é o Horizon.
Tô com medo do que pode acontecer.
Eu já tô com expectativa zero. Eu também zerei o Horizon.
Ah, zerou.
E gostei muito, mas assim, como série, eu já tenho certeza absoluta que vai ser um cocô. Espero pagar com a língua.
Já que você zerou o Horizon, qual é o nome do pai adotivo da Eloy mesmo, que eu esqueci?
Pai adotivo da Eloy.
Ah,
da
sim.
Continuidade.
Entendi.
Vamos focar, Kevin. Quero focar aqui.
Entendi. O grande problema da série é esse. É porque, primeiro, o elemento surpresa não existe. Porque você sabe do início ao fim o que, que vai acontecer. Você sabe onde a série vai começar. Sabe onde a série vai terminar. Não só da primeira temporada, como na segunda e como o arco dos dois personagens principais vai terminar. Então, ela já não tem essa surpresa. Então, é muito difícil você pegar um vínculo muito grande. Porque nada é novidade. Você sabe tudo o que vai acontecer. Eu até que gostei dos atores, de todos eles, a atriz que fez a Sarah. Tem aquelas polêmicas, né, porque mudou a etnia, mudou a cor, era preto, ficou branco, não sei o quê. Eu particularmente não gosto quando troca, eu acho que tem que seguir do jeito que a ideia original foi concebida. Tem gente que fala que não, representatividade, a cor não importa, pipipipopopó.
Bom, eu sou desse time, pra mim... Sinceramente, não mudou nada. Se fosse com uma menina branca, se fosse com uma menina preta, se fosse com uma menina asiática, a série ia ter o mesmo rumo. Então, pra mim, foi indiferente.
Pra mim, já não. Tanto que eu gravei um episódio que tá por aí também na nossa lista. Representatividade representa. Onde eu falo um pouco disso, porque pra mim importa, sim. É só seguir o original. E pra mim, esse tipo de coisa, como eu comentei no episódio, não é representatividade. Se eu quero que um personagem seja negro, eu vou criar um personagem negro. Eu não preciso pegar a migalha de um personagem branco consagrado e botar ele preto para dizer que isso representa alguém. Mas enfim, tirando isso, eu gostei do casting. Eu até comentei, pô, o Pedro Pascal é um cara, é um ator muito bom, porque
é
a cada episódio eu comecei a achar ele cada vez mais parecido com o Joel. Menos no momento que o cabelo dele tá maluco, pra cima, todo esbagaçado.
Quando ele acorda do coma.
Todo esbagaçado, porque o Joel tá sempre com o cabelo, né? Com gelzinho ali, cabelinho pra baixo, e aquilo ali eu fiquei meio assim, pô, cabelo maluco, bagunçado. Mas a série ela já começa perdendo em muitos aspectos, né? Porque temos que falar o que todo mundo falou e todo mundo sabe, que ela é muito corrida. A série parece que é. Parece que cada episódio é um dia diferente na vida deles. Mas não, cada episódio é pra ter equivalência de um ano, né?
Não, cada episódio não.
Cada episódio, praticamente.
É pra ter a diferença de um ano?
Não, não é de um ano. Cada episódio, os 8 episódios representam um ano da vida deles. E o que eu quero dizer é que os 8 episódios parecem que são 8 dias da vida dos personagens. Porque a gente não consegue sentir bem a passagem de tempo que o jogo mostra. E que a série tenta mostrar também.
O que que acontece? Parece que a série, ela fica mais focada em mostrar a história de outros personagens, de personagens coadjuvantes, do que o desenvolvimento dos personagens principais, que são a Ellie e o Joel. Tipo, aquele episódio do Billy, qual é o nome dele?
Que Billy? Bill?
Bill. Aquele episódio do Bill, sinceramente, não queria falar, mas é totalmente descartável. Se a gente pegar aquele negócio ali e se a gente simplesmente apagar ou só botar o final ou cortar pra, sei lá, 10 minutos, ponto. A gente conseguiria entender a história. Mas não, eles colocaram um episódio todo sobre isso.
1h40, se eu não me engano.
Eles perderam 1h40, que poderia estar desenvolvendo o relacionamento deles, que até o final da série ficou muito raso, mas não, eles preferiram aprofundar a história do Bill, que infelizmente não...
Você chorou em algum episódio? Nesse do Bill você chorou no final?
Não, acredita que não? Não costumo chorar com essas coisas de série, não, acho muito bom.
Esse do Bill, eu particularmente achei o pior episódio da série, como aqui, né?
Tem certeza que você achou esse o pior?
Tenho certeza. Não, aquele lá eu quase desisti. Então... Mas aquele ali ainda é canônico, vamos dizer.
É, sim.
Ainda tem que estar ali pra poder mostrar o background da Ellie. Mas esse do Bill, que eu tava até telegrafando de longe, eu falei, não, eles não vão fazer um Romeo e Julieta. Não vão, não é possível que eles vão fazer. E eles fizeram exatamente isso. Eu não gostei desse episódio. Esse episódio também sofre da suposta passagem de tempo. Mas ele tem uma sorte que... Ah, eles têm barba, então a barba vai ficando branca. E você vai entendendo que o tempo tá passando.
E aquela... Eu não sei se é a barba ou o cabelo do Bill, tá, não vai dar estranheza ali profundo.
Tem alguma coisa ali, não sei se é pentelho diferente que botaram na barba dele ou no cabelo. Alguma coisa ali tava muito fora, chamando muita atenção, desconectando muito da série. Mas esse episódio, pra mim, eu nem tenho muito o que comentar. Eu não gostei. Eu, de longe, achei o pior. Só no... Pior, é. Pior. O do shopping lá com a Riley. A namoradinha da Ellie. Ele é chato. Eu desisti umas 3 vezes, mas consegui terminar. Mas é aquilo. Eu também não terminei a DLC, porque eu achei chata. Então, tá ali. Tá igual.
Eu achei o episódio legal, mas só que eles se prolongaram muito, muito, muito. Eu senti falta, olha só, The Last of Us, eu senti falta de ver mais da Ellie e do Joel. Porque parece que eles vão lá, contam a história de um personagem secundário, focam tudo no background e no final e no começo da história aparece a Ellie e o Joel só. Sentir falta dos personagens principais.
E é, tem outra coisa também que a gente já pode falar, já que eu falei que esse pra mim é o pior. O melhor, sem dúvida, é o episódio 5, Harry e Sam. Oxe. Disparado. É o melhor episódio, é o episódio mais bem desenvolvido de relação de personagem. E em um episódio, a relação do Harry e do Sam, você compra na hora. Sendo que com 8 episódios, Joel e Ellie... Você ainda fica sentindo, cara, tá muito estranho, tá muito raso. Como é que eles se gostam tanto assim se não aconteceu nada? Esse tipo de coisa. Esse episódio é maravilhoso do Harry e do Sam. A mudança pra deixar o Harry, o Sam na verdade, deixar o Sam mais jovem, surdo e mudo, poxa, já te pega muito forte no coração. O garotinho pequenininho, 8 aninhos de idade, naquele mundo ferrado, teve uma... um aumento ali no background da história deles, mostrando que o Henry é um delator e a cidade toda conseguiu destronar a Fedra e querem pegar ele porque ele era um delator e tudo mais.
Pra mostrar que as pessoas também não são perfeitas, né? E em caso de extrema necessidade, a gente tem que ter atitudes extremas.
Esse, sem dúvida, é o melhor, o mais bem desenvolvido. O problema da série, olhando ela assim no, na visão macro, né, é que ela peca muito no desenvolvimento do Joel e da Ellie, que no jogo é o cerne, é o principal, é a coluna vertebral da, do jogo, é a relação dos dois. Peca muito no desenvolvimento deles dois, como eu falei, é o principal do, do jogo. E na série, você não consegue se apegar a eles, a relação deles, eu não senti que funciona muito bem, porque no jogo tem, tudo bem, a gente vai comparar, sei lá, 20, 30 horas de jogo com 8 episódios de uma série, mas a série, ao mesmo tempo que ela tem liberdade, né, liberdade pra expandir em 1h40 o Bill, ela poderia expandir um acontecimento que é muito rápido no jogo, por exemplo, botar eles para enfrentar algum perigo e superar aquele perigo juntos, na união do outro, esse tipo de coisa. A série, se eu não me engano, só aparece zumbi praticamente no episódio da Tess e no episódio 5, porque depois eles andam do ponto A ao ponto B e nada acontece. A série é parada até demais comparada ao jogo. Você tá sempre preocupado, tem sempre aquela urgência. Pô, vamos fugir, ó o instalador, ó isso, ó aquilo. Você entra num prédio, tem um baiacu lá no prédio, aí tem os infectados e, pô, é uma pancadaria que só no jogo, contra infectados, contra humano. Então você tá sempre ali, praticamente lutando pela vida, né? E na série, não parece isso.
Mas uma coisa que eu li é que eles não colocaram tantos infectados, tantos instaladores, porque, querendo ou não, no jogo é legal você ter aquele desafio, você morre várias vezes, você revive, mas se for colocar na vida real, como é que pode o Joel enfrentar uma cambada de instalador? Ele não é um super-herói, ficaria chato se ele visse algum bicho e se vencesse todos. Tá entendendo o que eu quero dizer?
Tô entendendo, mas aí é nisso que a série perde. Por quê? Não tem como você se apegar tanto ao personagem, acreditar muito que aquele universo é tão severo quanto a série diz, se eles não enfrentam perigo nenhum durante a série inteira, praticamente. Se eles não têm um desafio que precisam enfrentar juntos, se eles não estão encurralados em um lugar e eles acabam tendo que ter um diálogo ou outro, se aprofundando mais na história um do outro, fica mais difícil de você se apegar. Porque eles só ficam andando de um lado A pro ponto B, a Ellie fica, uou, uou, uma nuvem, uou, um tanque, uou, uma borboleta. E o Joel fica, você é uma carga, você é uma carga. Fica assim vários episódios e nada acontece, não desenvolve nada. No jogo tem, sim, milhares de infectados para enfrentar. Óbvio que não teria cabimento de colocar na série. 50 inimigos por área. Mas assim, devia ter perigos, sim, por onde eles passam. Devia ter sobreviventes, encontrar com sobreviventes, sim. E sair no tiro, que se ferre, entendeu?
Parece que na série, os piores perigos são as pessoas. Só isso.
Essa mudança eu até achei interessante, né? Porque fica nesse flerte a série inteira. Tipo, ai, aqui não tem infectado. Não, eu tô olhando, procurando pessoa. Obviamente que o ser humano, sem dúvida, né, é o pior. É a pior espécie naquele universo ali. Mas pro desenvolvimento ali da relação dos dois, falta sim perigo ou situações que um precise muito do outro. Porque isso fica muito jogado na série, fica muito, assim, como eu posso dizer, esmigalhado em vários episódios. Ah, o episódio 2, aí vai ter uma ceninha ou outra de uma piada que eles vão rir. Aí meio que você subentende que eles se aproximaram. Só que no jogo, o jogo é bem dividido pelas estações do ano. Então fica mais do que subentendido, mesmo que até mesmo no jogo tenha grandes saltos. Você não joga 12 meses inteiros, você joga momentos do verão, outono, primavera e inverno. Mas assim fica subentendido que, nossa, passou um ano de viagem só deles dois, é óbvio que eles se aproximaram. Mas como eu falei, além de estar muito esmigalhado, a relação deles, a série não consegue convencer muito bem nessa passagem de tempo. Você não sente que tá passando um ano do primeiro episódio, do primeiro não, que é um flashback, do episódio que o Joel encontra a Ellie até o último. Você assistindo, você teve essa sensação de que passou um ano?
Não.
Da caminhada deles?
Parece que passou, sei lá, um, no máximo 2 meses, que eles ficaram colegas ali. Não tem também muito essa proximidade. Tipo assim, no último episódio, tá bom, ele matou um montão de gente pra salvar ela. Sinceramente, na minha cabeça não passou, tipo, por quê? Eu falei, gente, mas por que ele tá matando um montão de gente por ela? Se, pelo que parece, eles não têm nenhum vínculo. Até no último episódio, eles tentam ali fazer um pouco mais, mas aí já fica muito forçado.
O último episódio, se eu não me engano, é até o menor. Acho que ele tem 40 minutos, o último episódio. E aí mostra mais ainda o defeito, porque os personagens começam a conversar do nada, sai um monte de diálogo profundo, né, mostrando, vamos dizer, a fragilidade um do outro. Em 10 segundos, daqui a pouco a mulher já tá no hospital, já tá no coma, tiroteio, pega a menina no colo e vai embora. E como tem sempre que comparar, é impossível não comparar. Mesma maneira se alguém faz um filme de um livro que a gente adora e o livro é muito melhor, é impossível não comparar. A gente fala, pô, isso aqui é muito melhor no livro, isso aqui, pô, tá ruim, não sei o quê. Esse final de série é o mais anticlimático do jogo. Da série inteira. É o episódio mais anticlimático. Porque o que acontece? No jogo, essa parte é super poderosa. Você tá totalmente junto com o Joel, naquele ímpeto dele, de matar quem tiver pela frente para pegar ele. Porque você tem um amor de pai e filho com ela. Você cuida dela a série inteira. Você protege ela o jogo inteiro. Porque no jogo, de vez em quando, ela é agarrada por um zumbi ou por algum humano e você tem que ir correndo lá matar o cara antes que o cara finalize ela, no jogo. Na série não, eles ficam andando a esmo, aí anda e anda e quase não tem perigo nenhum. E aí chega nesse final que era pra ser super poderoso, né? Pra quem não, pra quem não jogou, era pra ser meio que um plot twist, nossa. O vírus fica no cérebro, já fica subentendido o que, que vai ter que fazer. Então era pra todo mundo, quando o Joe pega no primeiro cara, era pra todo mundo vibrar. Caramba, é isso aí. Assim como é no jogo. A gente vai com sangue nos olhos. Na série, você acha o Joe somente maluco. Você fala, olha que maluco, ele tava tratando, ela mal até agora aqui. Tratando ela com indiferença até agora.
E também eu não vejo motivo pra, tipo, na temporada 2... ela fica tão magoada com ele assim, porque a série toda, ela mal fala de tipo, ah, eu sou a salvação do mundo. Tipo, pra ela, ela não tá nem aí. Não mostra que ela realmente se importa em salvar o mundo.
Isso, isso mesmo. Eu até comentei com você. Falei, poxa, no jogo, a Ellie, ela é muito mais consciente da posição dela no mundo do que na série. Porque, e é um desejo da Ellie se sacrificar pra virar a cura. É a vontade dela. Por isso que no jogo ela carrega toda essa mágoa. Porque ele tirou dela a escolha dela. A escolha dela era se sacrificar por algo maior. E no jogo a Ellie meio que não sabe o que ela é. Eu até falei, poxa, durante os episódios ela vai ver várias desgraças, vai ver como o mundo tá fudido, pra dar aquele sentimento de fazer um ato altruísta pra consertar o mundo, né? Tipo, nossa, olha como as coisas estão. Ela vê o mundo como tá, ela pergunta pro Joe como era. O Joe fala, vamos dizer. Ela se impacta com aquilo e aquele sentimento de fazer um ato altruísta vai aumentando. Pra ela ter aquela vontade de se sacrificar como é no jogo. E não. Não acontece nada, ela fica só meio assim. Tem ali o episódio do Henry e do Sam, que podemos dizer que foi dali que começou a vontade dela de curar. Tudo.
Mas não fica muito explícito.
Podemos dizer que sim. Mas também não é tão desenvolvido como deveria. Fica mais no subtexto, fica mais subentendido. E fora a Marlene, né? Vamos falar da Marlene, que eu fiquei com isso na cabeça depois que eu terminei a série. Porque a série gasta tempo para desenvolver somente o Bill e o Frank, mais ninguém. a Tess não tem nenhum background adicionado. Muito mal você descobre por que, que ela aparece pro Joel com a cara toda machucada. Porque no jogo ela chega pro Joel já com a cara machucada. Ali você descobre que ela foi capturada, que ela foi levou umas porradas, escambau. Só isso. O desenvolvimento da Marlene, por exemplo, eu achei que ia ser expandido, mas não expande em nada. É exatamente igual no jogo a participação dela ali. Ainda é menor, porque no jogo você ainda faz um pequeno período ali de gameplay com a Marlene e a Tess ainda junto com você. E na série isso não acontece. Por quê? A série e o jogo tentam passar pra gente que a escolha de, vamos dizer, de sacrificar a Ellie é muito dura pra Marlene, porque a Marlene conviveu com a Ellie, criou a Ellie, porque desde bebê conhecia a mãe. E no jogo isso não fica muito claro, na série muito menos. Eu achei que iriam desenvolver a Marlene para meio que fazer um paralelo dela com o Joel. Ela ia ter um background onde ela também tinha uma filha, um filho, que foi morto, né, durante a infestação lá, zumbi, o escambau. É, ia mostrar um pouco da relação dela com a Ellie. Para chegar no final, você vê, nossa, ela é quase igual ao Joel, só que ela ainda pensa no próximo. A Marlene pensa no próximo e o Joel só pensa nele, né? Porque chega na hora H, a Marlene fala, nossa, é muito duro fazer isso com a Ellie. Mas não tem por que você acreditar. Mostra o parto da Ellie e acabou. Não mostra como que foi o momento de encontro da Ellie com a Marlene, como foi a criação. Não mostra nada.
Até no primeiro episódio, quando a Marlene vai lá e acorrenta a Ellie não dá indício nenhum de que realmente conheça a Marlene, que tenha um vínculo com ela. É. Nenhum.
Ia ficar muito mais poderoso se a série tivesse dado esse background pra Marlene, botar ela parecida com o Joel nas perdas, que eu quero dizer.
Mas diferente nas escolhas, né?
Exatamente. E também pra quando chega a hora da morte da Marlene, ter um peso muito maior. Porque, meia dúzia de coisas, você vai vir atrás dela, pá, pum, tirou. Exatamente como é no jogo. Então eu tô até agora tentando entender por que só o Bill e o Frank foi desenvolvido e todos os outros não. Não é nada contra, não é nada disso, daquilo. É porque, pra mim, é um dos que tem menos relevância no macro da história do The Last of Us, é o Bill.
Infelizmente, aquele episódio ali me parece irrelevante. Tá bom, eles vão lá, encontram a casa, mas aí eles poderiam realmente só comentar, ou ele só ler a carta e pronto, acabou.
É, poderia. Ou poderia ser meia hora de flashback mostrando a vida do Bill, e o restante é o Joe e a Ellie chegando e desenvolvendo eles dois, né? E não, é um episódio inteiro do Bill e do Frank pra no final o Joe e a Ellie chegar, pegar o carro e ir embora. E aí faz muito menos sentido, tipo, por que que eles não ficam ali de vez? Manda até o Tommy, ó, Tommy, tem uma cidade inteira cheia de recurso aqui, sai da sua cidadezinha que você tá construindo e vem pra cá.
Ah, não, porque o irmão dele tava desaparecido. E aí ele tava, além de levar ela pros vagalumes, ele também tava atrás do irmão dele.
Ué, mas
e ele não teve resposta.
Mas no jogo, você deixa o Bill lá e vai embora. Não fica dito se ele morreu ou não. E ali é uma cidade inteira, totalmente cercada, com um bunker cheio de arma, cheio de recurso, que o Joel sabe da existência e ele nunca mais vai comentar sobre isso.
Sim,
entendeu?
Realmente.
Ficou meio assim, pô, por que isso? Não faz muito sentido. Mas assim, como um todo, a série ela é assistível, ela não é ruim.
Não, não é ruim.
Ela é boa, como a gente falou, tem que levantar as mãos pro céu, porque é a HBO e não a Netflix. Mas assim, ela fica muito abaixo do que poderia ser, do desenvolvimento que ela poderia ter e que eu achei que teria. Não é dando uma de inteligentão, de desenvolvedor de roteiro, nada. Mas é que, pra mim, como só eu, como um jogador, eu achei que ia desenvolver muito mais coisas. E aí fica também o que eu entendi no final da série. Ele é muito mais interessante pra quem não jogou o jogo.
Realmente, verdade.
Porque para quem jogou o jogo, ela vai ser uma nota 5, 6. Para quem não jogou, pode ser que a série seja um 8, um 9. Mas para quem jogou, ela não tem novidade nenhuma, praticamente. Ela deve ter uma coisinha ou outra ali que ela introduz, que creio eu que com certeza vai pro próximo jogo The Last of Us, se tiver um parte 3 ou um próximo The Last of Us. Que é aquela questão da rede, vamos dizer, rede neural dos infectados, que você pisa num negócio, chama o infectado lá da China, é aquele buraco no chão que abre e sai um monte de bicho no episódio 5, aquilo lá é maravilhoso. O chão tá estufado, sei lá, o chão tá pulsando, e aquela Kathleen, né? É o nome dela? Fala aí, deixa isso aí pra lá, vamos resolver outra coisa. E quando chega lá no final, o chão abre, um buracão, sai um monte de infectado correndo pra caramba, que no primeiro jogo não tem isso, não tem muito essa coisa de horda. No parte 2 ainda tem um pouco isso de horda de inimigos correndo. E vem aquele monte de inimigo correndo, no final vem o Baiacu, e ele dá o fatality, né, que ele dá no jogador, dá o fatality no barbudo lá, isso aí é maneiro. Pra mim a única coisa que dá pra tirar da série é isso. Olha isso, aí dá pra virar um fator de gameplay aí. Esse perigo de pisar num negócio e ativar um monte de infectado. Mas tirando isso, pra quem jogou o jogo, eu assim, não consigo. Só o episódio 5 vale a pena, por conta do da mudança pra melhor que eles fazem no Harry e no Sam. Mas de resto, o episódio final é muito mais fraco no jogo, na série. Quando o Joe entra, parece um videoclipe de um serial killer. A câmera vem filmando o pé dele, aí a câmera sobe, mostra ele com a arma na mão, atirando em todo mundo, sem parar, nada acontece. Mata todo mundo em 10 segundos.
Mata o cirurgião,
como é no jogo, né? Que você só é obrigado a matar o primeiro cirurgião, as enfermeiras você pode deixar quieto e ir embora. E é isso que ele faz na série, né? Ele mata o cara, as enfermeiras ele deixa quieto e vai embora. Mas assim, eu, apesar de não ter gostado tanto da série, eu tô animado mais pra segunda temporada. Por quê? Porque do primeiro jogo pro segundo, se passam 4 anos, certo? E então, creio eu que a segunda temporada vai ser de episódios maiores, e vai poder muito bem expandir todos aqueles 4 anos que a gente não vê no jogo. Creio eu que eles vão fazer isso.
Sinceramente, se for igual o jogo 2, misericórdia, vou sofrer um pouquinho.
O final vai ser o mesmo, com certeza,
mas poxa.
A jornada vai dar muito bem para expandir os 4 anos que eles passam juntos, do Joel e a Ellie.
Você acha que a temporada 2, eles vão focar só nesses 4 anos que teve de hiato no jogo? Ou você acha que ele vai focar mais no jogo 2? Com flashbacks.
Então, no jogo 2 a gente vê vários flashbacks de momentos que aconteceram entre Joel e Ellie antes do fim. Que é quando a Ellie tá com os seus 19, 18 anos. Ela ainda sendo criança, e tem o aniversário dela, que eles vão no museu, tem não sei o que lá. Então creio eu que a série ela vai pegar muito mais nisso, pra quando acontecer o que acontece no jogo, creio eu que eles vão fazer isso, ter muito mais impacto. Porque aí sim você vai ter comprado a relação de pai e filho deles, aí sim você vai estar íntimo do Joel, pra se importar com ele o suficiente. Porque vai ter um desenvolvimento muito maior. Eu, pelo menos, acho que é isso. Creio eu, pelo menos na minha visão. Eles não deveriam repetir a mesma fórmula, 8 episódios, numa correria que só pra terminar o jogo 2 logo. Não deveria fazer isso. E fora que no jogo 2 tem muito mais personagem. E daria, assim, pra botar um background muito maior pra todos eles. Tem a Abby. Tem o... A Ellie. O próprio Joel. Que no jogo 2 o Joel tá bem mais calmo. Poderia mostrar esse fator dele se acalmando. Tem a cidade do Tommy se expandindo. Tem o Owen, que é um personagem excelente. Que faz parte lá do núcleo da Abby. Tem a Dina. O relacionamento da Dina. Tem um monte de coisa que dá pra expandir. Antes de terminar, como todo mundo que jogou sabe que termina. Então creio eu que é isso que eles vão fazer, ou pelo menos deveriam. Mais alguma coisa para acrescentar?
Não,
da primeira temporada?
Eu, sinceramente, infelizmente, eu fiquei muito decepcionada, porque a série é muito boa, só que eu queria ter tido mais vínculo, mais empatia, eu queria ter essa conexão maior com os personagens principais, e foi uma coisa que eu até forcei, mas não consegui ter, tipo, ah, ela vai morrer, pra mim, beleza, não me importo muito. Mas aí no episódio 5 aquilo dali me pegou. Um exemplo de, tipo, um episódio só, dois personagens, os dois morreram, eu chorei igual criança. Mas aí, tipo, 8 episódios não conseguiram desenvolver bem os personagens, eu fiquei, ah, tá bom, mata ela aí, pô, tranquilo.
Sem dúvida, o grande defeito da série é isso. É que ela não consegue transparecer que o Joel e a Ellie se amam tanto quanto a série quer dizer. Falta muitos diálogos para aprofundar eles, falta situações para aprofundar eles também. Porque querendo ou não, é na hora da merda que você se aproxima da pessoa. Quando o negócio tá apertado, quando você tá quase morrendo, você tá sendo subjugado ali por um infectado ou por uma pessoa e alguém te defende, cria aquele vínculo entre de um com o outro, né?
Resumo, faltou tempo pra eles.
Faltou um bom desenvolvimento pra eles.
Sim.
O Henry e o Sam conseguem ter em um episódio, e eles nem são os principais. Em dois, vamos dizer, praticamente. São dois. Que tem um episódio do Henry sendo apresentado e depois, sim, eles se encontram com o Joe e a Ellie. E é o melhor. Falando um pouco da atriz, que também deu polêmica, né? A atriz continua branca, como é no jogo, ok. Mas aí, ela é feia demais pra ser a Ellie. Que polêmica. Pra mim funcionou bem, ela é uma boa atriz, ela entrega.
Uhum.
Legal.
Eu conheço ela desde Game of Thrones e realmente ela sempre
o que é que ela tem que fazer? Ela é esquisitinha, assim, mas nada que mude o desenvolvimento da série, entendeu? Mas o cara lá, qual é o nome dele?
Pedro
Pascoal tá excelente no papel.
Excelente.
Também não é parecido com o Joel, pode incomodar no início, mas depois você esquece, releva.
Ele também tá em Game of Thrones, eu também amava ele em Game of Thrones, muito bom.
Mas nunca procurem Pedro Pascoal sem barba. Se alguém aqui acha ele bonito, não pesquisa.
Aterrorizante.
Não faça essa pesquisa. E faltou um minoxidil na barba também, porque o Joel tem uma barba mais fechadinha e tal. E a barbinha dele tava bem esburacada ali. Tava bem fragilizada. Uma barba fragilizada seria a palavra. Mas enfim, isso não muda muito no desenvolvimento. Poxa, nada pra falar do Henry e do Sam. Os atores excelentes. Porra,
perfeitos.
Desenvolvimento fantástico em um episódio. Bill e Franklin, você tem alguma coisa pra dizer? Ok, eu diria ok.
Ok. O Bill tá naquele vale da estranheza com aquele cabelo, aquela barba. Tem alguma coisa errada ali naquele
Parece... Parece o mendigo do Pânico, né? Quando usava aquela barba e o cabelo. Mas, enfim. É um episódio ok. Não é bom nem ruim, é ok.
Se não atrapalhasse, se não tomasse o lugar da Ellie do Joel, se fosse tipo assim, ah, tá bom, tá aí. Beleza, não tem problema, mas... Eles estão roubando o tempo de tela da Ellie e do Joel. Eu senti.
Pra nada.
Só pra ter
uma carta no final. Então, não achei interessante, não. Essa dinâmica, não. E, sem dúvida, que no jogo é muito mais poderoso. Podia ter gastado, sim, seus 30 minutos mostrando a relação deles dois. Mostra a briga que faz o Frank ir embora. Ou não tem briga. O Frank vai e deixa o Bill ali. Joel e Ellie chegam. Vão procurar item para fazer o motor, que é o que acontece no jogo. E, como é no jogo, o Bill acha o Frank enforcado. Seria muito mais poderoso, um final muito mais The Last of Us. Mas não, eles escolheram fazer o Romeo e Julieta. Mas faz parte, né? Acontece. Eu, de 0 a 10, fomos para as notas finais, né? Que eu acho que tá bom de papo. De 0 a 10... Como um cara que conhece o jogo, eu daria uma nota 5. De 0 a 10, 5.
Que isso?
Tentando olhar a série sem ser um cara que conhece o jogo, eu acho que ela sobe para uns 7, 8. Mas como eu não posso desver o que eu vi, apagar minha mente, então eu consumi a série depois de conhecer o jogo de core salteado, a minha nota continua sendo 5. E o que você acha da...
Então, eu também, como zerei o jogo, como conheço a história original, mas assim, eu ainda levo em consideração que a série é boa, eles gastaram puta dinheiro ali, sabe, na locação, os atores são muito bons, não tem um ator ali que não entregue, de verdade, e a série é boa, a série é realmente muito boa, E quando acaba, você até sente, eu pelo menos, eu senti falta daquele mundinho, da Ellie, do Joel. Senti falta de ter aquela série pra assistir. A minha nota é 7.5, por falta de conexão com os personagens principais.
Dá uma boa nota.
Eu tô benevolente hoje, eu tô benevolente.
Tá muito benevolente. Então é isso, esse foi o papo de hoje, falando um pouquinho de The Last of Us. Espero que vocês tenham gostado. Mandem um e-mail com a opinião de vocês também. A senha vai aparecer do e-mail e eu vou poder acessar, tá bom? Então é isso. Mais alguma coisa?
É isso, gente. Eu sei que vocês estão pedindo muito pra eu voltar. Eu não posso voltar aqui com tanta frequência porque eu sou uma mulher muito ocupada. Mas sempre que eu puder, Kevin me pede a beça também pra eu gravar. Então, assim que puder, eu volto.
É, tá bom. Acreditou. Todo mundo acreditou. Uns 5 episódios seguidos que você tá e você não consegue gravar, é verdade. Então é isso, galera. Valeu e tchau, tchau.
Tchau.